Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Thiago C. de Castro.
E se você quiser fazer como o Thiago e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que comissários de bordo sabem combater fogo, sobreviver na selva e fazer salvamentos em alto mar. Por trás daqueles uniformes impecáveis e dos doces sorrisos acolhedores, existem mulheres e homens apostos, prontos para enfrentar emergências e situações extremas. Sim, tecnicamente, eles são tipo super-heróis disfarçados. Isso porque a função dos comissários de bordo vai muito além de servir cafezinho, balinhas de goma e providenciar cobertas para você lidar com o frio um tanto exagerado do avião. Eles estão ali para garantir o conforto, mas principalmente a segurança dos passageiros. O ar-condicionado gelado, aliás, é uma das estratégias nesse sentido. Recolhidos, tentando se esquentar, os passageiros tendem a ficar sentados, sob controle. Preste atenção neles durante um voo. Os comissários estão atentos a tudo, prontos para agir, seja qual for a situação, inclusive nas mais bizarras. Haja treinamento, haja determinação para passar todas as etapas de um curso preparatório desafiador em muitos sentidos. Prepare-se para escutar histórias incríveis. Depois deste episódio, você nunca mais vai olhar a tripulação de um voo da mesma forma. Bem-vindos a bordo. O Eu Não Acredito Comissários de Bordo vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu tenho muita inveja de quem teve a oportunidade de voar em um Concorde.
E também do professor Mauri.
Existe uma palavra-chave, um código, para a gente conseguir ganhar um upgrade junto com o comissário de bordo?
Com a participação de Salmeron Cardoso.
E se o comissário não pensar no coletivo, o trabalho não vai ser bem feito.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Todas as semanas a gente começa o podcast dando as notícias mais importantes. Aí você imagina, crise global, você fala, economia mundial, situação política. Não, a gente veio aqui falar, professor Mauri, com a mensagem de amor e carinho sobre o nosso querido catarse do olho de vidro Manguetown.
Isso mesmo, senhoras e senhores, chegamos a 175% da meta atingida, senhoras e senhores.
Exatamente, professor Mauri, agora tem cartão postal com arte exclusiva do Vitor Villargrom, Will Villargrom,
que é o artista do quadrinho.
Que fez a capa.
Fez a capa, fez as artes internas. É, o cara manda bem demais.
Monstro.
Se você ainda não compõe toda essa galera que está apoiando o nosso quadrinho, acesse editoradraco.com/olhodevidro ou catarse.me/olho.
Só quero dizer a todos que as metas vão ficar mais da hora depois dos 200%.
Mano, quanto mais alto
velho, tem umas paradas. Mó da hora. E a gente nem falou o que é o catarse de fato, né? Porque a gente já falou nos últimos programas, mas você que chegou aqui agora, tá sendo pego de surpresa. Fique tranquilo, é um universo fantástico de cyberpunk brasileiro que vai fazer parte da segunda temporada do segundo jogo do audiojogo podcast exclusivo e original aqui da Rede Geek.
Olho de Vidro se passa no Brasil, um Brasil futurista dividido em dois, onde tem Brasil do Norte e Brasil do Sul. E no Brasil do Sul nós temos a cidade de Nova Sampa. E como uma bela cidade cyberpunk, nós temos seus bairros bem divididos.
E aí tem o bairro Mineiro, tem a região do Cimento, mas tem Manguetown, que é o bairro pernambucano. E cara, a história toda se passa em Manguetown. É uma homenagem atrás de outra. A história está fantástica, fenomenal. E você pode conhecer muito mais esse universo cyberpunk com o quadrinho em catarse.me/olho ou editoradraco.com/olhodevidro.
Garanta já o seu.
Disponível apenas no Catarse.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast.
Em 1930, os comissários de bordo eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Basicamente, eles, todos homens, ajudavam no embarque e desembarque, carregavam malas e distribuíam algodões para abafar o barulho dos motores. E só! A história começou a mudar quando Ellen Church conseguiu uma reunião com Steve Simpson, executivo da Boeing Air Transport, companhia que viria a se tornar a United Airlines. Ellen tinha 26 anos, era enfermeira e piloto de avião. Tinha conseguido a licença para pilotar enquanto cursava a faculdade de enfermagem. O pai sonhava em ver a Ellen enfermeira. Ela sonhava voar. Sabendo que as companhias aéreas se recusavam a contratar mulheres para a função, ele pensou no seguinte: e se enfermeiras virassem comissárias de bordo? A ideia era boa. Na época, os aviões voavam a uma altitude de 2 mil metros. Para se ter uma ideia, os aviões comerciais de hoje voam a mais de 12 mil metros. Sem pressurização nas aeronaves, os passageiros sofriam. As turbulências eram bem maiores e muita gente passava mal. Seria bom alguém lá em cima para cuidar e acalmar os passageiros. Para convencer de vez Steve Simpson, Ellen apelou para o machismo. A enfermeira teria dito: você não acha que seria bom psicologicamente ter mulheres lá no alto? Como um homem vai dizer que ele tem medo de voar quando uma mulher está trabalhando no avião? Simpson topou e pediu que Ellen recrutasse mais 7 enfermeiras para um teste de 3 meses. Com o time escalado, no dia 15 de maio de 1930, num voo entre Oakland e Chicago, as 8 enfermeiras fizeram seu primeiro voo como comissárias de bordo. Elas ficaram conhecidas como The Original 8, as 8 pioneiras. Foi um sucesso! Passados os 3 meses, várias companhias aéreas estavam contratando enfermeiras como comissárias de bordo. Ellen trabalhou por 18 meses como comissária. Mas um acidente de carro a impediu de continuar voando. Ellen precisou voltar a trabalhar num hospital. Mas a pioneira não desistiu. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Ellen Church serviu como enfermeira de voo no Corpo de Enfermeiras do Exército. Pelo serviço prestado na guerra, a comissária recebeu a Air Medal, Medalha do Ar, concedida aos combatentes aéreos de destaque. Por sua vontade de voar e por abrir as portas da aviação para as mulheres, Ellen recebeu o reconhecimento de ser a primeira comissária de bordo da história. Música.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre comissários de bordo.
Isso mesmo, seu Tatar, que eu quero tirar todas as dúvidas, quero fazer perguntas, tirar todas as minhas curiosidades com o Salmeron Cardoso. Salmeron, tem mais de 30 anos de experiência no mercado de aviação. Muito obrigado pela sua presença.
Imagina, gente, eu agradeço a oportunidade também de poder participar, falar um pouco sobre esse mercado da aviação, que hoje, mais do que nunca, é tão curioso para todos, né? E a situação que nós estamos atravessando, e a formação profissional também dos jovens que procuram uma carreira e um futuro profissional. Obrigado pelo convite.
Que isso. Salmeron, fala um pouquinho aí do seu histórico, né? Falei 30 anos de mercado de aviação, mas conta um pouquinho pra gente.
É, quando a gente fala em 30 anos, eu até agradeço, porque são 34, né? Mas... mas o que eu digo, a cabeça de 20 e corpinho de 18. Mas o que que acontece, gente, tá? Isso a aviação sempre teve dentro de mim, desde pequeno, quando eu sou oriundo, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E eu sempre me vi trabalhando na aviação, desde pequeno. E quando eu falo em pequeno, são 6 anos de idade, porque eu já tive 6 anos também. E aí, com 6 anos em Porto Alegre, pequeno, eu queria ser comissário de voo, porque tinha uns vizinhos, na verdade, da rua onde eu morava, que voavam na Varig na época.
Legal.
E o pessoal chegava naquela época da Varig, morando em Rio e São Paulo. E naquela época, falando de 40 e poucos anos atrás, morar em São Paulo e Rio era coisa de doutor, né?
Uhum.
E era uma coisa meio fora do comum, né? A gente vê o pessoal chegar de fora. E aquela condução da Varig chegando na rua onde eu morava, via os meninos descendo uniformizados, era questão de muito orgulho, na verdade, para todo mundo, saber que o pessoal estava fora de Porto Alegre e tinha conseguido uma carreira na aviação. E aquilo me encantou sempre. E aí eu comecei a dar uma lida, na verdade, e eles também me incentivando desde pequeno. E eu fui com a minha cabeça de quero ser comissário, é isso que eu quero para minha vida e é esse caminho que eu vou seguir. Isso a gente fala, a gente tá na década de 70, né? E sendo que a aviação acabou acontecendo na minha vida no ano de 1988. Foi quando eu entrei na Varig. E aí isso foi muito legal porque abriu caminhos realmente. Eu já estava casado, tinha filha também. E até um parênteses legal para poder valorizar o papo e a conversa também com vocês. Que eu já era casado e continuo casado com a mesma ainda, né? Então isso é um ponto a favor. E é um diferencial.
Hoje em dia isso é um baita diferencial. É
raridade, raridade.
É. Então a mesma companheira da época lá, a Sônia, minha mulher, também me acompanha até hoje também. E na verdade o que aconteceu com relação a ser criança, casar, entrar na aviação, que minha mulher também entrou pro voo, voando em outra companhia aérea.
Que legal.
Né? Então nós fomos voar, eu entrei primeiro pra aviação e 2 anos depois ela acabou entrando também. Mas nunca tinha imaginado. Então a aviação realmente é algo que tá muito presente e foi o que fez o grande diferencial na minha vida. Inclusive como pessoa, como pai de família e como marido também.
Que legal. Sensacional.
E muito provavelmente você e meu pai trabalhavam juntos, pelo menos na mesma empresa, na mesma época.
Seu pai também era comissário?
Não, meu pai não era comissário, meu pai trabalhava na parte de TI na época da Varig.
Ah!
Depois ele mudou pra Transbrasil. Foi a época que eu mais viajei na vida sem ser a trabalho, né? Porque
tinha as passagens de família.
Tinha um monte de vantagens na época. Inclusive, recentemente eu descobri que uma lembrança minha de infância sobre ter visto o cometa Halley em Natal era uma farsa? Era uma farsa, completamente uma farsa. Mas aconteceu porque, exatamente, meu pai tinha benefício. Tipo, o preço de viajar 6 pessoas pro Nordeste era o preço de uma pessoa viajar. Eu já decolei e pousei no Jump City ali, na época que podia também, né, cara? Passei por umas experiências dessa e tenho um carinho muito grande por toda a aviação, assim. É realmente uma paixão muito grande.
É, isso é uma coisa que pra nós, assim, que é do ramo e que entende um pouco e que pode usufruir também... Os meus filhos viajaram demais, né? A ponto de, pô, pai, de novo?
Sacanagem.
É tipo,
sacanagem.
Te arruma que amanhã vão pra Recife, te arruma que vão pra Caracas, arruma que vão pra Buenos Aires. Pô, pai, mas de novo, entendeu? Então, a minha gurizada foi um pouco mal criada nesse sentido, acostumado a viajar aqui em casa.
Ainda você e a esposa, né? É. Então,
se seus filhos cansarem, dá um toque aqui. Eu e minha esposa, a gente super topa.
Tanto que tiveram situações até inusitadas de Natal que a gente dividia os filhos, né? Um ia comigo, o outro ia com a minha mulher no voo dela, porque eram companhias distintas.
Sim,
A gente separava filho, né? Então, vamos separar o 01 e o 02 agora pra poder viajar, né? Então, a gente separava a gurizada pra poder passar Natal, inclusive Ano Novo também, em lugares distintos. Até tem... São muitas coisas curiosas que a aviação acaba proporcionando, né?
É, isso aí. Agora, Salmeron, eu quero fazer uma pergunta. E, obviamente...
Bom, não começa com essas perguntas.
Não, é porque é uma pergunta já preconceituosa. Da minha parte, é preconceituosa, na verdade. Porque quando eu pedi, né, a gente, na reunião de pauta aqui de equipe, falou, putz, mano, vamos falar sobre comissário de bordo, né? É uma profissão, meu, muito diferente. A aviação mudou muito nos últimos anos, né? Acho que seria legal a gente falar sobre isso. E aí, na minha cabeça, eu imaginei que nós iríamos entrevistar uma mulher.
Engraçado, Mauri. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta, assim, muito mais complexa do que essa. Pensei que você ia falar do clube de milhagens aéreas.
Não,
alguma
não.
coisa assim.
Não. É totalmente preconceituosa a minha pergunta. E, assim, a minha expectativa era essa, né? Eu falei, como assim? Vocês conseguiram achar um único homem que pode falar sobre isso com a gente? Não é possível. Como assim?
Cadê o olhar de diversidade da equipe?
É, mas é, sabe que é uma coisa curiosa? Porque o que a gente nota hoje, até hoje, por ser diretor de escola e formar essa mão de obra pro mercado de trabalho, a gente nota, gente, nosso público-alvo, realmente 85% são mulheres.
Entendi. Então...
85%.
Eu tenho uma base estatística aí pra pensar desse jeito.
Sim, na tua percepção tá corretíssima, Mauri, porque realmente 85% do público que procuram realmente são mulheres querendo ingressar na profissão e querer fazer o curso.
E como que foi isso pra você na década de 70, 80, né? Você falou que ingressou.
Sim.
Como que foi isso, essa visão?
É que na aviação, naquela época, o que acontece? A aviação, ela tem sempre uma visão um pouco mais à frente que outros setores. Aí a aviação é legal porque ela tem uma visão ampla, uma visão generalista. E a gente fica naquela condição até de, poxa, como é que faz com a aviação, né? Porque é diferente. É que nem falar de gays hoje, pra nós é tão normal e tão natural. A aviação naquela época já era. Então já era aberta a isso e não tinha discriminação e não havia problema nenhum. Então a aviação nesse ponto, ela é muito generalista e muito ampla. Isso é legal pra aviação. Porque ela dá uma visão mais ampla das pessoas até viajarem pra fora e ver a realidade fora do país também, né? E a gente consegue, de repente, notar que as opiniões também e a visão das pessoas acabam sendo mais amplas em relação ao que é realmente o mercado da aviação no mundo inteiro.
Perfeito. Então, assim, não é uma profissão que ela é sexista. Então você consegue, independente do seu sexo, você consegue exercer essa função sem problema nenhum.
Sem dúvida, nós temos hoje comissários trans, inclusive, voando no Brasil, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente olha e diz, poxa vida, que profissão mais inclusiva também.
Perfeito.
É legal porque a gente teve barreiras há muitos anos atrás, que tinha na época que eu entrei, que eu comecei a voar, de 18 a 29 anos, em inglês tinha que ser nota 8. Então, e antes do pessoal, até o pregresso a mim, tinha que ser solteiro, não podia ser casado, não podia ter filhos. Então existiam mais barreiras de entrada, né? E a aviação nesse ponto ela foi evoluindo. Isso é legal pra gente poder conversar, porque o importante disso tudo é que o mercado acabou se abrindo também para essa mão de obra. E quando eu falo em mão de obra, eu digo até daquela pessoa que é dona de casa, por exemplo, e que de repente ela quer dar uma virada na vida, quer dar uma mudada na vida, e ela acaba ingressando na aviação até por questão de curiosidade ou porque lá atrás ficou alguma coisa que não foi bem resolvida, né? Então, a aviação é muito inclusiva nesse ponto.
E você pode falar um pouquinho mais sobre a profissão em si? Porque, novamente, né, é uma visão completamente superficial, né? O que você conhece
de comissário de bordo aceita uma água, senhor? Sua experiência como consumidor. Você é o cliente, você tá na outra ponta, né?
E eu não sei o que acontece por trás. E obviamente, né, eu imagino que não seja simplesmente servir as pessoas ali do que elas querem comer. O amendoim ou o café ou água, né? Existe todo
aspectos de tanto de segurança quanto de... Tu tem toda a questão de backstage que tem que ser coberta também.
É isso aí. Qual que é a função do comissário, da comissária dentro de um voo?
A gente fala muito o seguinte, porque o comissário, quando falava até muitos anos atrás, poxa, Salmeron, a faculdade vai ser comissário, garçom de luxo. Aí eu até brincava, tipo, mas é garçom de luxo, mas pelo menos a gente dorme em Paris, dorme em Miami. Dorme em
O luxo é do garçom, no caso.
Então eu digo, se for assim, então tá tudo certo, vamos continuar então, porque eu tô no caminho certo. Mas o legal de a gente poder explanar sobre a profissão de comissário, isso é uma coisa que a gente fala de comissário de voo, e eu gosto muito da palavra aeromoça também, porque é uma coisa que remete ao romantismo da aviação lá da década de 30, 40, 50. E isso permanece até hoje, né? Esse glamour da profissão. Mas o que eu digo para os meus alunos hoje, aliás, sempre, é que o comissário é um eterno estudante. É uma pessoa que vai ingressar num curso, numa escola homologada pelo Departamento de Aviação, pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que lá na minha época era o Departamento de Aviação Civil, né? E o que acontece? É um curso extremamente regulado, onde o aluno vai estudar muito. E eu digo, mesmo depois, pós-colocação profissional, esse profissional vai continuar estudando dentro da companhia aérea. E por que eu falo isso para vocês hoje, nesse momento? Porque quando o comissário vai ingressar numa escola de aviação para poder fazer o aluno comissário, ele vai estudar matéria assim que ele não viu nem no ensino médio dele direito, a não ser conceitos de física. Então, o que engloba, Salmeron, um curso de comissário hoje para alguém que vai entrar com ensino médio completo e quer ser comissário? A gente vai falar de matérias de segurança e emergência, que aí sim entram naquela parte da prerrogativa da segurança e emergência que o Tato falou. né? Mas a gente vai ver também o comissário estudando a parte teórica de sobrevivência na selva, combate ao fogo, sobrevivência no mar, deserto e gelo. A gente pega a parte de leis, na verdade, que vai falar sobre Código Brasileiro da Aeronáutica, Sistema de Aviação Civil Nacional e Internacional, Direito Trabalhista e Previdenciário e Regulamentação da Profissão do Aeronauta. Mas o que mais, Palmeirão? Aí vamos para a parte médica. O comissário vai estudar primeiros socorros, medicina aeroespacial e vai estudar também higiene e saúde. E o que mais, Palmeirão? O comissário vai estudar conhecimentos gerais de aeronaves, teoria de voo, navegação aérea e meteorologia também. Então, essas são as matérias básicas que o aluno comissário estuda numa escola para poder ser um comissário de voo. Claro que no SEAB a gente vai muito além disso, porque eu sempre ofereço um diferencial para os meus alunos, porque a aviação realmente tem uma carreira. A gente consegue fazer uma carreira dentro de uma companhia aérea. E esses diferenciais que a gente acaba oferecendo é que fazem a diferença depois para o futuro egresso no mercado de trabalho. Mas é bastante coisa.
Passenger Shaming. Esse é o nome da página no Instagram criada por Shaw Catlin. Ex-comissária de bordo, Catlin resolveu reunir fotos feitas dentro dos voos para registrar cenas bem peculiares dos passageiros. Pés sobre a poltrona do passageiro da frente, por exemplo, é uma foto clássica da coleção. Mas também tem gente trocando de calça, gente cortando a unha, praticando yoga no corredor. É um festival de cenas bizarras. Uma delas virou meme de Halloween. A foto mostra pés bem magros levantados e apoiados na janela. Os dedos dos pés estão intercalados com aqueles separadores usados para pintar as unhas. Elas, por sua vez, aparecem pintadas de um vermelho sangue. Uma das mãos da pessoa também aparece na foto, coçando os pés de forma bem estranha. A cena tem um quê de zumbi, tipo Guerra Mundial Z, pronto para se levantar e correr atrás de Brad Pitt na cena do avião. Sobre a imagem, a frase escrita com tipografia típica dos filmes de terror dos anos 80. Happy Halloween from Passenger Shaming. Algo como Feliz Halloween dos Passageiros da Vergonha. É o tal rir para não chorar. Quem já presenciou um momento vergonha alheia num voo sabe o tamanho do desafio da tripulação. É preciso ter jogo de cintura para constranger o mínimo possível o passageiro na hora de orientá-lo, na hora de dizer não aos seus pedidos mais estranhos. No site Melhores Destinos, uma comissária conta que, certa vez, foi chamada por uma senhorinha muito simpática logo depois que o avião levantou o voo. Educadamente, a senhora perguntou à comissária se ela poderia jogar as cinzas do marido no vaso sanitário para que ele pudesse descansar no oceano. A comissária tentou explicar que não é bem assim que a evacuação dos toaletes funciona, mas não adiantou. A viúva foi até o banheiro sozinha e deu descarga nas cinzas do falecido. Em entrevista à Daily Mail, o comissário Heather Poole, autor de um livro que conta situações como essa, explicou o que esperar quando se entra num avião para o próximo turno de trabalho. Abre aspas. Nenhum voo é o mesmo. Você nunca sabe o que vai encontrar quando entra a bordo. Cada dia é uma aventura. Fecha aspas.
Você fala desses aspectos, Palmeirão, de treinamento. Eu sinto que tem uma questão também muito tradicional da aviação em relação a até a hotelaria e turismo, assim, sabe? Tem uma questão de receber bem as pessoas, de ter um atendimento que seja acima da média. E pelo menos eu digo que talvez eu seja muito sortudo, e sim, eu estou em vários locais de privilégio, mas eu sempre fui extremamente bem atendido em 90% dos casos em companhia companhias aéreas. Seja pra pessoa do balcão, a pessoa que ajudou com a bagagem, a pessoa que sumiu com minha bagagem, sabe? Eu sempre fui muito bem atendido, muito bem atendido. Tirando duas ou três exceções ao longo de toda a minha vida, a galera que trabalha com...
atendimento.
Com atendimento, não só atendimento, mas com todo mundo que trabalha com aviação, normalmente são pessoas, assim, extremamente hospitaleiras, sabe? Receptivas. Também está incluso isso dentro do curso, tipo, como tratar as pessoas. Educação e etiqueta.
Aí é que tá, sabe, no caso, Tato, que a gente vai muito além disso. A gente vai na matéria do curso de comissário, que é a matéria de relacionamento interpessoal. Então a gente aprende o tratamento, como tem que ser feito, isso tudo é treinado, tá? Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, ele é aprendido em algum lugar, ele é ensinado em algum lugar. E o bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a bordo, aquele negócio todo. Todos esses procedimentos, na verdade, de recepcionar o passageiro, ou mesmo atendimento num balcão de uma companhia, tudo isso passa por um treinamento. Isso é uma coisa que as empresas aéreas investem demais nisso, porque o cliente final é que vai acabar usufruindo o produto, né? E num contato muito direto. Então a gente acaba trabalhando, mas eu tenho um ditado que eu falo para os alunos, até quando eu era instrutor também, que eu digo, gente chata tem em tudo que é lugar, né? E o que acontece? Enquanto os chatos forem minoria, estamos salvos. Então isso é uma coisa que era a forma que eu acabava tocando a minha tripulação também e administrando também aquele relacionamento interpessoal, ou seja, Salmeron chefe de equipe, Salmeron tripulação, Salmeron passageiro também. Eu acho isso é importante, as pessoas também trabalhar hoje muito com empatia, né? Isso é uma coisa que o comissário tem demais, até de repente por uma característica ou por um trabalho a mais que foi aflorado também. Isso pra ter uma ideia, tá? A gente vem trabalhando isso no curso, inclusive. Porque quando eu falei sobrevivência na selva pra vocês, combate ao fogo e marinharia, que é a sobrevivência no mar, esse treinamento os comissários passam também na prática.
E vocês colocam eles na floresta lá pro... Lá e a galera vai falar, a gente volta daqui uma semana. Você joga 5 comissários numa sala, uma faca e fala, sobrevivam um mês.
O que acontece é o seguinte, isso é muito curioso, porque a gente vai pro treinamento de sobrevivência na selva com os alunos, e até eu participo desse treinamento junto com os instrutores da escola, porque é uma infraestrutura um pouco grande para poder fazer o nosso circo funcionar, né? E a escola, na verdade, a gente tem um centro de treinamento que é da escola para formação de comissários. Foi o que eu disse quando eu fundei a escola lá em 98. Eu digo, poxa vida, eu ainda vou ter minha Disney. A gente acabou comprando uma área da escola onde a gente tem a nossa própria mata, o nosso próprio campo de combate a incêndio e a nossa piscina coberta pra poder jogar o pessoal na piscina lá.
Ah,
e tem uma coisa curiosa em relação a nadar, que os alunos perguntam, seu Salmeron, tem que saber nadar? Eu digo, não, tem que rezar pra que o colete funcione. Porque se não funcionar, a gente vai saber. Outra também, a piscina é funda? Não, são 5 metros.
Não, tá de boa, tá tranquilo.
Isso é relativo.
Dá pé, talvez não pra você, mas pra alguém dá pé. Se vocês fizeram uma pirâmide, alguém vai respirar, gente. É uma questão de prioridade.
Eu digo, podia ser uma piscina de salto ornamental. É. Mas não é o caso, sou mais complacente, sou mais bonzinho. Então eu digo, a gente tem toda essa infraestrutura e nesse treinamento a gente trabalha muito com comportamento humano lá. E lá a gente acaba moldando e até despertando um pouco e mostrando pro pessoal o espírito de liderança. Porque é engraçado isso. Quando a gente chega pro treinamento, nós pegamos grupos e montamos grupos heterogêneos. Então a gente acaba misturando turmas. As pessoas não se conhecem.
Legal.
Porque eles acham que vão, ah, vou com o meu grupinho, ah, eu vou montar minha quadrilha aqui e vou botar o terror.
Você já sabe o que se espera daquelas pessoas, né?
Sempre. Porque eu sei que eu não tô lidando com comissários, tô lidando com futuros comissários e cabecinha de passageiro. Uhum. E isso os alunos acabam fazendo essa análise no final do treinamento depois. Porque eles conseguem enxergar os comportamentos que tiveram ao longo do dia. E aí a gente começa a apontar, viu, fulano? Isso tem que melhorar. Tá vendo como o espírito de corpo é importante? O grupo trabalhar unido e não o espírito de porco de cada um?
Espírito de corpo e não de porco, entendi.
Porque o pessoal chega lá querendo sobreviver e não quer pensar no coletivo. E se o comissário não pensar no coletivo, o trabalho não vai ser bem feito. E o comissário em uma emergência, por exemplo, é o último a abandonar a aeronave. E como no comportamento humano a gente vai aceitar que num instinto de sobrevivência eu tenho que ser o último a abandonar a aeronave e não o primeiro?
É, realmente.
A gente tem que trabalhar, então, com muitos conceitos e muito em cima do comportamento humano. E é essa mentalidade que a gente acaba trabalhando com os nossos alunos comissários.
Lá atrás, você disse que antes existe um perfil muito determinado de quem deveria ser o comissário, a comissária, né? E depois você deu até o exemplo, ah, putz, de repente uma dona de casa hoje quer mudar, né, o seu trabalho.
O Maurício ganhou um curso de graça e ele quer saber se ele poderia virar comissário amanhã, é isso?
Eu aqui no meu auge dos 35 anos, com meus cabelos brancos, poderia ser comissário?
Começar a carreira de comissário. Aí,
existe uma limitação, de fato, ou não? Realmente qualquer pessoa.
Eu vou te falar o seguinte, olha só que coisa curiosa, né? O que acontece é que no Brasil demora um pouco mais pra acontecer. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem senhoras que de repente criaram filhos e são até avós, que iniciam carreira de comissário.
Sensacional.
Porque nessa cabeça, a mentalidade da empresa americana também é o seguinte: uma pessoa mais experiente conseguiu um emprego, vai ficar na empresa.
Com certeza. Não, e tem toda uma carga, né, de vida, de inclusive criar um filho, criar um neto e saber como lidar dentro das situações, né?
E aí, Maurício, fala do relacionamento interpessoal. Uma pessoa está extremamente preparada para o relacionamento interpessoal nesse caso. Então, ou seja, essa mentalidade está chegando no Brasil também. Porque o nosso perfil, inclusive, de aluno aumentou de idade. Eu comecei trabalhando há 20 e tantos anos atrás, com 18 a 29 anos. Depois passei de 18 a 35. A gente já está no 18 a 50 hoje.
Mas a maior parte da faixa etária aí que vocês atendem, a maioria das pessoas que chegam, qual é a faixa etária?
18 a 35 anos.
18 a 35.
E formação acadêmica.
Tem ensino médio completo, curso superior.
Também. A gente tem gente formada em direito, arquitetura, biologia, turismo, jornalismo e por aí vai. Tivemos até médico fazendo curso de comissário com a gente, porque a vontade não era ser médico, mas porque o pai foi médico.
Entendi.
Infectologista. E aí foi estudar com a gente pra fazer o curso de comissário pra poder realizar um ideal que ficou lá atrás e ficou mal resolvido.
Ah, tá certo. A gente brincou, né, sobre a questão de servir e tudo mais, mas que outras atividades que o comissário faz dentro do avião?
A parte principal a gente vai falar de segurança de voo. Porque o que acontece é até uma coisa curiosa, assim, que de repente eu não acho nem... É questão de curiosidade mesmo, até pra vocês entenderem um pouco da parte técnica. Quando o Tato falou da barrinha de cereal, da água, do cafezinho, aquilo faz parte da segurança de voo, porque passageiro sentado consumindo alimentação, os comissários estão de olho e os passageiros estão sentados, sem colocar em risco a segurança de voo.
Legal. É quase uma didática, né, pra você organizar a sala de aula ali, né?
Justamente. É, porque pensa o seguinte, a gente tá numa máquina voando a sei lá quantos mil pés de altura, numa velocidade absurda, dependendo do cenário, Mach 0.8, sabe? E aí nesse cenário todo, a gente tem ainda 300, 400 seres humaninhos dentro daquela lata, comendo, levantando, indo ao banheiro, baixando e levantando assento, interagindo, e aí, meu, se alguém passa mal ou ainda derruba um líquido, tudo isso interfere nos fatores de segurança da aeronave. Ver uma criança que tá correndo pra um lado pro outro, as portas estão no automático, mas a criança também tem que ficar atento.
Justamente, isso faz parte da segurança de voo. Então, toda essa observação, na verdade, ela tem que ter um alcance bem maior. Então, o comissário tem que estar sempre atento. É o que a gente fala. Sempre a vigilância do comissário dentro do avião é uma vigilância contínua. E a gente fala sempre o seguinte, é que nem eu pergunto pra vocês, lugar de avião é voando ou é no chão? Caraca. O que vocês acham?
É no chão, né? Porque é o destino final dele.
É a gravidade, né?
Eu não sei. Pra mim é no céu. O avião tem que voar, mano.
E aí, qual que é?
No chão, né? Porque pelo menos é mais fácil sair correndo. A gente brinca muito nisso, porque os alunos chegam também na escola, porque na verdade o que chama a atenção é a parte romântica da coisa. Aí, sim, o pessoal fica, não, porque olha que céus, que rios, que florestas, o avião voando, eu aqui apaixonado pelo voo, porque sempre quis, né? Então aquela parte romântica acontece demais. Mas aí, no final do curso de gurizada, lugar de avião é no céu ou é no chão? Não só melhor, é no chão, com certeza. Porque o pessoal começa a entender os conceitos de segurança, né? E isso é importante. Por isso que os comissários estão presentes, porque o comissário está presente, na verdade, pela segurança do passageiro, né? E pelos procedimentos também que tem que ser adotados na aeronave, de repente uma evacuação, caso seja necessário.
É, e até saber lidar com as situações relacionadas à segurança e comportamento, que às vezes quem está causando o problema é o passageiro. Eu uma vez estava voltando da Ásia e tinha um senhorzinho, imagino eu, chinês, porque fazia parte ali da estrutura onde a gente estava passando, mas ele era tipo um monge, ele tinha algum
algum papel religioso ali, sabe? Não sei se ele era um padre, um monge, ele tinha algum papel religioso, até pelas vestimentas dele. Mas ele estava alcoolizado num nível. E eu estava sentado, assim, na aeronave, né? E aí, próximo da gente pousar, e aí o senhor tinha já ido no banheiro umas 4-5 vezes. Na hora que todo mundo afivelou o cinto e tal, não sei o que lá, a tripulação fez toda a checagem, né? Assento por assento, todo mundo com cintos, bancos na posição vertical, papapá. Na hora que a pessoa sentou no assento ali, o comissário sentou, né? Tinha um grupinho ali de 2-3 comissários sentados. A que sentou, o cara tirou o cinto, saiu correndo, entrou no banheiro e fechou a porta. E aí a gente percebeu que ele tinha uma garrafa de vodka escondida atrás das costas dele. Garrafa! Caramba. Como ele entrou com garrafa? Assim, seres humanos, fazendo ser humanice. E aí no meio do pouso do avião ele tava pulando, sabe? Aconteceram umas cenas absurdas dessa. Sem contar de passageiro desrespeitando o passageiro, ou de alguém passar mal no avião. Tudo isso são situações que o comissário tem que saber sambar ali no meio, né?
Faz parte, isso aí tá dentro daquela parte do treinamento também, porque eu tive situações inusitadas. Fui pousar uma vez em São Luís, se eu não me engano. Na verdade, a bebida alcoólica no avião, ela potencializa, por causa da pressurização e altitude. Então ela potencializa. O senhor, na hora do desembarque, ele falou, quero ser o primeiro a descer. Só que a gente abriu a porta e encostaram a escada e ele desceu correndo, não esperou autorização de desembarque. Ele tirou, era umas 9, 10 horas da noite.
Meu Deus.
Ele tirou o óculos no meio do pátio. Tava vindo um trator pra pegar a bagagem de passageiro. Ele fez o trator parar, tirou o óculos de sol, 10 horas da noite. Botou o óculos embaixo da roda do trator e falou, passa por cima que eu quero ouvir o pleque.
Caramba, olha o estado da pessoa.
E por aí vai, né? O que mais se tem é história sobre isso, porque realmente a gente ouve cada um e presencia cada situação, que Deus o livre.
A primeira vez que eu voei de avião foi uma viagem em família. Era São Paulo pra Porto Seguro. Bem familiar mesmo, olha.
Foi familiar.
Porto Seguro,
com certeza.
No começo dos anos 2000, era reconhecidamente um lugar familiar.
Minha família descolada.
E aí, mano?
Ambiente familiar.
Ambiente familiar, inclusive. Muitas famílias nasceram em Porto Seguro.
Verdade.
O negócio lá é complicado. E aí, na época, né, o serviço de bordo, ele era mais completo, né? Tinham mais opções, né? Inclusive, uma das opções, até bebida alcoólica, né? Num voo nacional, hoje em dia, bebida alcoólica é
serviço cobrado à parte.
Tem uma ideia, tinha suco de tomate.
Ah, e aí, bons tempos da aviação.
Meus pais falaram assim, não, eu quero tomar um suco de tomate. E aí, só
tem que ser muito exótico pra tomar um suco de tomate sem vodka.
E aí, atrás deles, tinha, tipo, dois garotos, né? Sei lá, devia ter seus 17, 18 anos indo pra Porto Seguro, né? Do jeito certo, não, com a família, né? E fala assim, nossa, suco de tomate. Quero esse suco de tomate, né? Quero experimentar esse suco de tomate. E aí, mano, eles começaram a tomar o suco de tomate e começaram a passar mal, porque que negócio horrível. Imagina aquele suco de tomate no banheiro depois, porque eles saíram com o suco de tomate, foram jogar no banheiro e voltaram, né? Com o copo vazio.
Mas isso é uma pergunta importante. Desculpa te interromper, mas eu não posso deixar de perguntar. Você pode responder depois do final da história do Mauri. Mas quem limpa os banheiros numa situação emergencial? Continua.
E aí, a comissária de bordo voltou, né, assim, com aquela cara, tipo, porra, mano, sério? Tipo, por que? Era só devolver o copo, sabe? Por que fizeram isso, né? Por quê?
Não, mas tem histórias assim que, gente, pelo amor de Deus, o cara vai lá e faz isso com o copo no toalete, ou ele simplesmente vira no chão.
É isso, tá tudo certo.
Vira no chão, ou ele, de repente, tava com a bandeja, deixar a bandeja no meio do corredor, e por aí vai. E é engraçado, porque muitos voos até têm histórias legais, assim, curiosas, em relação até voos de fretamento pra Porto Seguro, que o perfil era festa, era guerra de travesseiro e por aí vai, né?
Nossa senhora.
Não, era... E fretamentos assim, pra Porto Seguro, tem uma memória muito boa sobre isso, e fretamentos pra Miami e Orlando, nossa senhora, Jesus.
Maldita tia Augusta.
Da época, né, Tata? É bem da época mesmo.
Porque a tia Augusta era isso, pegava só a molecada, adolescente, 10, 15 anos de idade, e juntava 40 e levava pra Orlando. Tá tudo pra dar certo.
Não, e a gurizada já chegava pilhada, né? O Shirin, parece que já tinham combinado antes. Eu fico imaginando hoje, né, com a internet, essa inclusão da internet, eu acho que já criam as facções antes do voo, né?
Não. O negócio é complicado.
Pô, e o comissário tem que trabalhar também o lado do perfil do relacionamento interpessoal e também trabalhar o lado espiritual também.
Com certeza.
Voo longo, 6 dias fora de Dubai. Passaríamos por Melbourne, Singapura, Melbourne once again, mais uma vez, e então, finalmente, de volta a Dubai. No segundo trecho, a promessa de curtir a viagem já se desfazia com o relógio biológico já acometido pelos fusos cruzados. Acordava às 3 horas e dormia às 15 horas. E nessa mistura de cansaço e dias longos, a gente faz moradia geralmente em algum colega da tripulação que também passa pelo mesmo. Afinal, quem melhor para entender do que quem vive aquilo com você? São amizades forjadas pela escala. Algumas dão certo, outras nem tanto. Mas o importante é saber que, bem ou mal, estamos ali para cuidar um do outro. E nestes 10 anos de voo, nunca deixaram de me oferecer um café quando o sono parecia ser insuportável. Um bom papo para extravasar as alegrias ou frustrações da escala recém-publicada, ou até mesmo de uma mesa de chá da tarde preparada sobre a porta da aeronave, com um toque de carinho e muita vida para ser compartilhada. E claro, louças e chá da primeira classe, porque não somos obrigados. O texto de Lucas Manente, ex-comissário de bordo de voos internacionais, está publicado no seu Instagram. Lucas, que hoje é professor de inglês, compartilha no seu perfil histórias e experiências de quando passava boa parte dos seus dias trabalhando no céu. Uma foto acompanha o texto no post de Lucas. Nela, Lucas aparece sentado dentro do avião tomando uma xícara de chá em companhia de outro comissário sentado à sua frente. Possivelmente, um momento de respiro no meio das horas seguidas de trabalho. Na mesinha que usam para apoiar o bule e os docinhos, um vasinho com uma flor laranja dá o toque de acolhimento que Lucas relata no texto. As louças são delicadas, da primeira classe, porque sim, eles merecem.
Samuel, você passou por alguma emergência de fato em algum período de experiência enquanto você voava? Algo que realmente... aquela de dar susto!
Eu vou te falar o seguinte, comercialmente, não. Comercialmente, não.
Certo.
Mas na vida real, sim. Todo bom comissário tem que ter história pra contar de emergência, né?
Sim.
Eu passei por isso, eu tive sim. Tive situações, sim. Inclusive, tive uma curiosa. Eu voltando de férias, meu primeiro voo na volta das férias, cheguei pra me apresentar em Congonhas pra pegar o ônibus pra ir pra Guarulhos. Comandante amigo meu, eu digo, comandante, tranquilo, voltando de férias, tô lento, sem emoções. O voo era São Paulo, Brasília, Manaus, se eu não me engano, ou Manaus, Belém, algo assim. Tá, decolamos de São Paulo, comandante amigo, tripulação amigo, provavelmente o pessoal já era parceiro de voo, já eram conhecidos, né? E aí, preparar pro pouso, toca a cabine, vou na cabine atender o comandante Salveirão, prepara pro pouso de emergência aí, pane hidráulica.
Você tá brincando?
Eu tô achando que é brincadeira, né? Eu digo, fulano, tu acha que eu vou cair nessa? Pô, eu não sou novinho, pô, isso é pra gurizada nova que tá entrando. Não, eu tô falando sério.
Meu Deus.
E era verdade, teve vazamento de óleo. E aí a gente passou por um aperto de preparação de cabine também, né? Mas foi voltando de férias.
Que louco.
Então tem as situações que a gente acaba passando, mas é aquele negócio. Isso é o legal da aviação. A gente passa por tanta repetição, tanto treinamento, tanta leitura e tanto estudo, que eu digo pros alunos, digo, a super roupa nos dá um poder a mais, né? Que é o poder de acreditar que a gente pode fazer até o inacreditável. E isso o conhecimento faz. E o comissário, como ele é amplamente treinado e ele é condicionado a isso tudo, a gente acaba pensando com muita frieza nos procedimentos para ver qual é o bom senso do melhor caminho da decisão a ser tomada. Então, nessa situação, foi muito importante, na verdade, porque a tripulação toda estava coesa. Então, eu tive esse tipo de situação. Salmeirão, teve outra? Tive. Mais grave? Sim. Eu decolando de Manaus, tô na cabine fazendo serviço de bordo, eu olho pra direita, posso deixar, comissário, é fogo, não é? né? E dei uma disfarçada, continuei fazendo trabalho e deixei o carrinho com um colega e fui pra cabine. Tava acusando fogo no motor mesmo.
Que loucura.
E eram dois.
Meu, né? Deus!
É, eu pensei isso intimamente, mas não demonstrei. né? Aí o que aconteceu? Preparar a cabine pra pouso de emergência. Agora não lembro se foi em Rio Branco ou Porto Velho que a gente pousou em emergência. Uhum. Mas já pousamos em emergência lá. E o que eu achei curioso é que o pouso de emergência já tinha até canal de televisão filmando.
Caramba! Foi planejado o negócio.
E nem tinha internet ainda, hein? Acho, né?
Que doideira. Mas um amigo meu que é muito sábio diz que para as pessoas que têm medo de avião, se você tem medo de avião, sei lá, numa turbulência, qualquer coisa, olha para os comissários. Se os comissários estão, tipo, conversando, batendo papo, descontraídos, quer dizer que tá tudo bem. Se você olha pro comissário, os comissários estão, tipo, atentos, estão, tipo, tomando cuidado, agindo com vamos sobreviver, aí sim você pode ter o seu direito de ter medo. Caso contrário, aquela baita turbulência, o pessoal passando mal, batendo a cabeça no teto, e os comissários sentados trocando ideia, é porque é terça-feira. É porque não tem problema. Você consegue esconder o medo, aí é um nível acima.
Tinha um comandante, um amigo meu também na época que eu voava, que ele dizia o seguinte, turbulência, fazia speech inclusive, né? Senhoras e senhores, estaremos passando por uma zona de turbulência? Aproveitem esse momento para poder agitar o seu copo de uísque, né? Para deixar a bebida mais gelada e mais agradável, né? Então ele já fazia speech sobre isso, mas comissários geralmente com turbulência, isso para nós não interfere. Não interfere. O que acontece é o seguinte, ó, deu turbulência, suspende o serviço de bordo, guarda carrinho, senta e vamos conversar.
Uhum.
É isso que acontece, porque um avião lá em cima voando, o equipamento em si é uma máquina muito, não vou falar perfeita porque não existe nada perfeito, mas o avião é uma máquina que realmente tem que tirar o chapéu pela criação e pelo desenvolvimento e pela tecnologia embarcada, ainda mais hoje em dia, né? Claro que a gente, quanto mais tecnologia, mais refém da tecnologia se torna, mas o que eu digo é o seguinte, é que o avião que eu mais gostei de voar, gente, eu sou da época do Eletra, né? Mas Eletra e 737-200, gente, tá? Poxa, são aviões assim que a gente brincava, que era o fusquinha da aviação, né? Era aquilo que a gente voava, tinha um padrão. Tanto que os Eletras da Varig, que voaram anos na ponte aérea, não tiveram uma ocorrência de emergência ou alguma coisa nesse sentido que fosse grave, que pudesse ser, vamos pontuar isso como alguma coisa grave. Nunca.
E tá rodando até hoje, né? Sim, é uma coisa impressionante. É óbvio que, sei lá, um A380 foi o avião mais confortável que eu já voei na minha vida. Mas é porque é um A380, né? E eu tenho...
Você nem sente a turbulência. Não,
é tão gigante, ele, né? É tão grande que passa turbulência. A turbulência sente a turbulência. É tipo o Chuck Norris, né? O medo que teme o Chuck Norris. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu tenho muita inveja de quem teve a oportunidade de voar em um Concorde. Assim, de verdade, parece ter sido uma experiência, assim, espetacular. Dizem por aí que tem algumas empresas que estão desenvolvendo tecnologias de aviões também supersônicos comerciais, com capacidade para 200, 300 passageiros. Sim. E eu tô embasbacado com a possibilidade. Tipo, ó, quem sabe um dia eu vou poder fazer... Ah, você fala pra mim, você tem vontade de ir pra Marte? Fala, não, o que tem pra fazer lá? Eu tenho vontade de ir pra Paris em 2 horas, gente. Jesus, que gostoso. Show.
Pô, sabe, Tato, que foi... quando falo em Concorde, eu tive a oportunidade de entrar dentro de um, né?
Nossa, que inveja.
Eu fiz um voo e a gente parou em Foz do Iguaçu e tinha um voo da Air France na época com o Concorde lá que os passageiros estavam dando a volta ao mundo no pacote da Air France.
Nossa, que demais.
Consegui dar uma entrada no avião lá pra poder conhecer e conversar com os passageiros. Poxa, a experiência deles falando o avião em si, putz, isso até em aulas hoje como referência para meus alunos, como material da escola, eu coloco muitas imagens do Concorde lá, porque como tecnologia aerodinâmica, o avião, putz, muito show de bola. Outro caso curioso também, Salmeirão, mas e coisas inusitadas que tu acabou vendo em relação à aeronave e tecnologia. Pois é, em Salvador, um avião da Aeroflot em Salvador, Rússia. Vamos lá visitar a gurizada e trocar brevê, trocar asinha.
Ah, que demais. As tag, é tipo Olimpíada, né? A galera fica trocando os broches.
É, tipo grupos escoteiros, troca os lenços, normal.
Isso. Aí fui trocar broche com o pessoal da Aeroflot. Entrei dentro do avião, nunca tinha visto um avião com porta de submarino. Eu digo, o que é a coisa do outro lado e o pessoal totalmente diferente. Outro mundo, né? E entrar na cabine do avião também, do Liush, deles lá também, foi uma experiência muito legal, porque sabe aquelas coisas de filme que o cara olha assim, sabe, o túnel do tempo, aquela coisa, a gente olhando e vendo, puxa vida, e o pessoal com um padrão também de atendimento legal lá, e o avião com escada com corrimão de madeira, sabe?
Que loucura.
Então são coisas assim que a aviação acaba proporcionando, que a gente acaba voltando, gente, até na aviação, na época de ouro da aviação, que eu digo do desenvolvimento tecnológico, né, na década de 40, 50 e 60, que foi a época romântica da aviação também, que eu digo, poxa vida, como essas coisas estão presentes, né? E é esse tipo de conceito que eu acredito para a aviação ainda hoje. Que é o que eu vejo, sabe? Eu vejo, puxa, o pessoal hoje tá naquela, né? Tá servindo barrinha de cereal, cafezinho e água, né? Mas eu ainda acredito na aviação daquela época ainda, sabe? Eu acho que tudo aquilo tem tudo pra acontecer novamente de uma forma mais bem elaborada e mais bem estruturada. Imagina, gente, nós na ponte aérea servia champanhe pra fazer voo de Eletra pro Rio de Janeiro. Com um copo de taça de vidro.
Meu Deus, né? Não, realmente.
Hoje em dia, nenhum brasileiro tem condições de comprar champanhe.
Não tô falando
nem de passear, porque realmente a gente não pode fazer voo agora. Tá muito mais complicado, a gente tem que ficar em casa. Mas não só isso, eu não sei, eu nunca vi uma taça de vidro. Essa tá economia agora.
Então era uma coisa muito legal, porque a gente servia, né? Tinha o glamour da coisa, né? E aquele negócio do embarque em si, né? E a gente vendo assim, acaba notando certas particularidades de voo também. Poxa, voo pra fretamento, Motividel, uma fabricante de automóveis, né? Fretou o avião pra gente poder fazer o voo. Poxa, o diretor da empresa queria que em cada bandeja dos 270 passageiros, o vasinho branco, pequenininho, estreito, com uma rosa vermelha dentro, não poderia cair da bandeja.
Nossa senhora.
Então tem essas coisas que a gente acaba passando, que são particularidades que acabam acontecendo de voos de fretamento, mas aí de empresa. Então, são coisas que a gente acaba passando, puxa, me lembro, foram coisas que me marcaram, né? Então eu acho que essa época tem tudo pra gente poder reviver isso de novo, sabe aquele revival? A gente pode ter isso de novo, desde que a aviação consiga se estruturar novamente, porque isso que a gente está passando hoje, gente, é um aprendizado gigantesco. Vão sobreviver os melhores. E isso vai fazer com que a qualidade aumente.
Uma coisa que sempre me passa na cabeça, que eu fico até preocupado, porque normalmente quando eu interajo com comissários, eu fico receoso, porque eu imagino que exista muito assédio, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres que trabalham. E até mesmo pela situação social que a gente vive, né? Imagino que as mulheres sofram isso mais ainda. Do seu lado da história, assim, você já ouviu, já passou por situações, ou conhece pessoas que passaram por situações complicadas? E como que as companhias estão lidando com isso hoje em dia?
É que pra nós o que acontece, o comissário e a comissária, na verdade, já são treinados pra isso, né? Na época que eu voava também, a gente recebia cartões também, já tive, como a gente fica hospedado em vários hotéis, em vários lugares, já tive motorista de passageira que queria buscar em hotel.
Nossa.
Acontece. Mas é aquele negócio, tudo tá na forma que a gente vai conduzir isso. E a gente é treinado pra isso também. Então, as empresas também já treinam o comissário e a comissária pra como lidar com isso também. Claro, se a coisa avançar dentro do avião pro limite que foge da normalidade e do considerável da educação que eu falo, já se aciona o comandante, Polícia Federal e tá resolvido o problema. Simples.
Perfeito. Que é uma preocupação, né?
É, não, realmente é uma preocupação porque, querendo ou não... Como você falou, né? Às vezes a pessoa já bebeu, ela acha que é melhor do que já acha que é melhor que as outras.
E aí isso acaba relação de você estar sendo cordial, tem uma questão do uniforme, da pessoa fantasiar.
A aviação, ela é rodeada por diversas fantasias, sejam sexuais ou não.
É um mundo mágico, né?
É um mundo mágico. É o mágico de você estar voando, sabe? De você estar tendo uma experiência ali que pra grande maior parte das pessoas é atípica. E isso tudo engloba várias fantasias. Desde a fantasia de tomar um champanhe fazendo uma ponte aérea 45 minutos, que hoje pra gente, infelizmente, é uma fantasia, até a fantasia sexual ali. Tanto com uma pessoa que esteja viajando com você, você, sua companheira, seu companheiro, você entrar no clube de milhagem aérea ali, correr pro banheiro e, né, dar um minha rapidinho, até de ser desrespeitoso para com outro passageiro, para com alguém da tripulação. Isso tudo... É uma característica dessa fantasia, né? Que traz tanto o lado positivo quanto o lado negativo.
É, não, isso é uma coisa que a aviação realmente desperta, mas não é nem a pessoa, é o uniforme, Tato. É o uniforme, não é a pessoa, porque a pessoa é a pessoa, mas é o uniforme que realmente chama atenção. E aí o que acontece nisso tudo? Isso é tudo muito fácil porque o comissário e a comissária são treinados pra isso, pra poder contornar. Agora, fugiu do controle, a gente já tem uma hierarquia a bordo da aeronave também. O comissário ou a comissária teve problema, passa a situação pro chefe de equipe, o chefe de equipe vai passar pro comandante e o comandante vai tomar as medidas necessárias, que de repente, se for algo muito grave ou que for muito invasivo, já aciona a Polícia Federal e no posto já tá resolvida a fatura.
É, não, isso, inclusive, teve uma situação, um voo que eu tive também, uma das idas a Porto Seguro, fui muito pra Porto Seguro. Não, quando a gente chegou em Porto Seguro, viatura da Polícia Federal já estava na pista, inclusive. A pessoa já desceu, já entrando direto no carro, assim, sabe?
É, e já aconteceu comigo num voo internacional de nós estarmos indo pra Dubai e uma pessoa foi desrespeitosa para com um colega, um amigo meu, no caso. Eu não vou citar nomes, mas ela disse que meu amigo tinha feito uma coisa que, assim, é incabível a pessoa dele, assim. Uhum. Tipo, eu não consigo imaginar. É uma pessoa tão fofa quanto esse meu amigo fazendo o que a pessoa disse que fez. Mas eu não sei se ela queria trocar de assento porque tava no meio. E ela se utilizou da situação, mas foi uma acusação muito grave. E assim que a gente trocaram ali os assentos, ele acabou ficando sozinho no assento ali. E tudo mais. Na hora que a gente chegou em Dubai, ele foi chamado pela polícia na hora.
Nossa. Assim,
na hora. É que eles não tinham nenhuma evidência e ele tinha testemunhas da índole dele, a volta dele ali, falando, não, gente, pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento. Uhum. Sabe? Não faz sentido. Mas foi a mesma coisa. Foi uma situação que foi complicada. Uhum. Ele foi acusado injustamente, né? Mas eu acho que a pessoa que acusou ele não tem nem noção da repercussão que poderia ter. Mas na hora que a gente pousou, ele foi chamado e saíram com ele do avião antes de todo mundo.
Cara,
sim. E ele ficou duas horas interrogatório.
Permaneçam sentados, né? E o pessoal vai entrar no avião. É assim que funciona. E teve sorte, porque o local de destino não é um local muito amigável em relação a algum problema, né?
Sim. Com certeza. Tá, uma vez eu fiquei 4 horas na entrada de Dubai, porque, assim, sem sacanagem. É, eu tenho hérnia de disco. E aí eu levo remédio pra, tipo, putz, se doeu as costas, sabe? Umas coisas relaxantes muscular. E é umas coisas assim, eu não carregava comigo nenhum opioide ainda. Porque esses remédios, tem alguns que tem opioide, né? Codeína, tramal, né? Tem alguns remédios ainda, mas aí nesse caso você, quando vai fazer uma viagem internacional, precisa de uma receita médica desses remédios. Sim. Que são controlados e tem que tomar cuidado nos lugares de onde você vai passar. Por exemplo, Dubai tem uma restrição muito grande a opioides, por conta de um baita histórico lá deles. E até uma questão cultural, sociocultural. E aí eu cheguei no avião, tava entrando, o pessoal falou assim, da onde você está vindo? Que eu decidi que eu não ia fazer eu vou direto pra Ásia. Porque às vezes, por conta do nosso trabalho, a gente acompanha mercado de tecnologia, a gente vai fazer eventos e lançamentos e tudo mais. E aí foi uma dessas ocasiões eu falei, não, eu vou parar em Dubai e vou dormir lá 24 horas pra mim que ir ajustando uns pouquinhos o fuso horário e aí eu sigo o voo. Porque eu vou sair um dia antes e vai ser mais confortável pra mim. Até por conta do distúrbio do sono, que eu tenho umas questões assim. E, putz, ficar 30 horas em voo pra mim é complicado. Admito. E aí eu desci ali, eu tava com reserva marcada no hotel a 100 metros ali do portão de desembarque. Literalmente, eu só ia sair, deitar, dormir e tudo mais. Aí que eu tava pra sair, a pessoa chegou pra mim, o rapaz falou, me chamou de lado, eu falei, bom dia, eu falei, bom dia. O senhor tá vindo aonde? Falei, do Brasil. Ele, vamos dar uma olhada na sua mala? Falei, vamos, lógico, não tem problema. Eu abri tudo, ele encafifou com um remédio fitoterápico que minha mãe me deu.
Nossa!
Aí eu tava falando pra ele assim, isso aqui é um remédio fitoterápico. Aí ele falou, isso daqui é tramal? Eu falei, não, é fitoterápico. Tipo, não funciona, é tipo homeopatia. A minha mãe deu pra mim porque ela queria que eu me sentisse seguro, amado. Eu não sei.
Ô, Rony. Tá. Não, é o Almeida Prado.
Meu Deus do céu. Eu falei assim, você pode jogar fora. Eu só quero dormir. Eu saí do Brasil, tô acordado até agora. 14 horas de voo. Eu só quero dormir. Aí o cara falou assim, não, agora você tem que aguardar. Ele falou assim, você tem receita disso? Eu falei, não existe receita pra remédio fitoterápico no Brasil. Pode ler. Aí eu fui lá, eu mostrei no meu celular a árvore. Veio dessa árvore aqui, ó. Tipo urucum. Tá vendo esse negócio? Era uma semente de não sei o que lá, sabe? Sem sacanagem, eu tinha que explicar isso pra pessoa. Aí obviamente, o rapaz da polícia ali
me deixou sentado num banco e eu fiquei, assim, tomei um chá de cadeira de umas 3, 4 horas ali. 3, 4 horas. E pra mim foi um baita aprendizado, porque agora eu sei, inclusive, quais são os remédios que eu não posso levar. Ou levar com receita pra Dubai. Eu sei os casos específicos do Dubai.
Sacanagem.
E o mais engraçado é que eu fiz essa passadela, né? Me dei bem no final, porque eu saí de lá. E porque eu cheguei e fui fazer o check-in mais tarde, o quarto que eu tinha reservado tava ocupado. E aí o hotel me deu um quarto de 80 metros quadrados. Eu nem moro num apartamento de 80 metros quadrados. O dobro do meu apartamento era só um quarto que eu fiquei 24 horas. Mas tudo bem. E aí na volta, na hora que eu voltei na viagem, eu passei novamente por Dubai e fiz a mesma coisa. Na verdade, aí eu fiquei uns 2, 3 dias ali pra dar uma descansada antes de voltar e trabalhar aqui. E aí na volta, na hora que eu tava saindo de novo, o rapaz me olhou assim. Eu fiz um opa! Tudo bem? Aí ele falou, vamos passar ali de novo. Eu falei, vamos! Aí ele passou e tal, e eu já tinha jogado fora o remédio. Aí ele falou, aquele remédio tal ali, né? Eu falei, cara, eu joguei fora depois do que você me fez passar. E aí eu voltei pra casa, né?
E curei minha hérnia.
É, ainda não. Eu tava com bolso de água quente até ontem à noite. Sacanagem.
Não, mas são coisas que realmente o pessoal sanitário, o pessoal do Departamento de Saúde, realmente o pessoal fica muito em cima nos países em relação a medicamento, porque realmente isso aí é muito controlado. Tem que tomar muito cuidado. Até uma dica pra quem viaja, dizer que tem ou não tem, que sempre fale a verdade, né? Porque isso é uma coisa que pode gerar uma consequência gigantesca dependendo do país.
O ano era 2011. A comissária de bordo, Sheila Fedrick, trabalhava no voo Alaska Airlines, que levantou voo de Seattle com destino a San Francisco, nos Estados Unidos. Relativamente curto, o voo seguia tranquilo, até que dois passageiros chamaram a atenção da Sheila. Um homem, que aparentava ter uns 40 anos, estava sentado ao lado de uma adolescente de uns 15 anos. Enquanto o passageiro estava bem vestido, com roupas elegantes, a garota estava completamente desgrenhada. Sheila resolveu se aproximar. Foi quando percebeu que o homem estava impedindo a adolescente de falar. De longe, numa distração do acompanhante, a Sheila sussurrou para que a menina fosse ao banheiro. A garota conseguiu autorização do homem e caminhou em direção ao toalete. Ao chegar lá, encontrou um bilhete. "Está tudo bem?" era a pergunta escrita no papel deixado pela comissária. Também havia uma caneta que a garota usou para escrever: "Preciso de ajuda." Assim que a jovem saiu do banheiro, Sheila entrou e pegou o bilhete. O "preciso de ajuda" foi o suficiente para que a comissária tomasse as providências. Imediatamente, a Sheila foi até a cabine do piloto. O capitão fez contato com a torre de comando de São Francisco e pediu que a polícia fosse mobilizada. O voo seguiu uma aparente normalidade até chegar ao seu destino. Lá, já na pista, a polícia estava à espera do suspeito. Protegida, a garota contou o que estava acontecendo. Ela tinha sido vítima de um traficante de mulheres. Segundo o site Aventuras da História, apesar do caso ter acontecido em 2011, só em 2017 ele ganhou repercussão. Foi quando a Airlines Ambassadors deu destaque às decisões tomadas pela comissária Sheila Fedrick. A empresa, que trabalha no treinamento de funcionários das companhias aéreas para situações suspeitas, apontou que Sheila agiu corretamente. A comissária não demonstrou abertamente preocupação ou inquietação e informou o piloto para que ele acionasse a polícia. Ainda em 2017, a mídia descobriu o paradeiro da garota. Ela estava cursando faculdade e disse ser grata à comissária que salvou sua vida.
se eu não te perguntar, Salmeirão, sobre isso, as pessoas vão me julgar, vão brigar comigo, eu vou receber e-mails, cartas de reclamação. Porque às vezes acontece isso, cartas de repúdio, porque eu deixei de falar um assunto. Você já ouviu ou tem algum relato de objetos voadores não identificados?
Não, OVNIs eu nunca, nunca. Salmeirão já procurou, já.
Fiquei de olho.
Já, mas não, OVNIs não.
Mas já ouviu algum relato de algum colega de trabalho de ter vivido uma experiência maluca?
Não, isso sim, de pessoal na cabine, ó, passou tal coisa, não se identifiquei, não sei o que que era, olha, passou, aonde, já foi. Já vi, ouvi, na verdade, mas ver jamais. Já tive relato, sim. Mas uma coisa legal, que não chega a ser um OVNI, tá, mas o próprio fogo de San Telmo, que é o deslocamento do avião em relação ao fluxo de ar no para-brisa do avião, ele dá uns certos raios no para-brisa, né, com atrito. Então isso é legal até, porque fica lembrando muito aquelas bolas que saem, aqueles raios quando você põe a mão,
sim,
em cima.
Plasma ball, é.
Plasma ball. Então isso é uma coisa que dá aquele efeito, a gente brincava muito no avião em relação a isso, porque botando a mão no para-brisa e encostando em alguém dá choque, né?
É muito
então
bom.
São algumas coisas que se mexia com o sobrenatural também.
Legal, legal. Aí é questão de curiosidade, tá? E obviamente, pela sua experiência, você vai poder responder, imagino eu. Quando o avião ele está em queda, né? Pelo menos o que a gente vê no panfleto ali ou na orientação que é dada, né, pelos comissários, é de você fazer a posição correta, tal, abaixar, abraçar o joelho e tudo mais.
A maioria, a gente, nosso peso já não permite abraçar o joelho.
Eu abraço, já faz uns 10 anos.
A mochila.
Você coloca as duas mãos no banco da frente e é o mais próximo da posição, que até tem lá. Ele não tá escrito desse jeito, mas assim, se você for gordo a ponto de não conseguir abraçar o joelho, coloque as duas mãos, em termos técnicos, você diz isso, coloque as duas mãos no assento da frente e reze dois Pai Nosso, quatro Ave Maria.
Eu acho que o problema de também, no caso, dobrar desse jeito é a falta de ar, né?
Porra. Pelo amor de Deus. Mas a pergunta é, de fato, uma posição dessa de emergência, ela é mais segura? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, tá? Porque a sensação que me passa, e aí é puro achismo, coisas da minha cabeça, me parece muito mais uma orientação de dar uma ocupação pra pessoa se preocupar, diferente do avião estar caindo, entendeu? Eu falo, mano, se você fizer isso, você tá dando alguma coisa pra pessoa. Mas, de fato, isso pode ajudá-la a sobreviver a um acidente?
Aí é que tá. A posição de impacto sempre se trabalha da seguinte forma na parte de segurança, né? No caso, a parte de emergência também. O que acontece? O que quer se evitar, na verdade, é o atrito, pra que não haja lesão na medula.
Entendi.
Pra que o efeito chicote na hora do rebate do avião, ou seja, na hora da desaceleração, ela não faça com que o teu corpo bata e volte. Então, justamente pra poder evitar lesão na coluna, que a posição de impacto é importante justamente na desaceleração. Porque aí, quando a gente fala, poxa, o avião tá desacelerando, a gente depende, tá falando em velocidade, vamos falar aí em 300 km, eu vou falar em nós também, mas 300, 400 km na desaceleração, dependendo da aproximação, faz diferença. Entendi. Então faz muita diferença. E isso é focado direto em lesão na coluna, na verdade.
Entendi. Vivendo e aprendendo, mano. É. Por que que o assento é boia, mas não é um paraquedas?
Essa é uma boa ideia, né? Mas o problema é assim, a gente abrir aquela porta pra poder saltar, né?
Pelo amor de Deus, tá caindo
o cara, o cara tá saindo de São Paulo indo pra Minas Gerais. Por que que eu aceito boia?
Verdade.
O assento devia ser flutuante, tipo os aerolitos do Chapolin, né? Se já sair sentado nele, vai...
Não, mas ainda bem que o assento é flutuante, né? O problema é ter colete pra fazer esse voo, né? Pô, vai botar colete salva-vidas? Não, mas aí é que tá, é que o assento flutuante, na verdade, ele tem dois papéis. Além da acomodação normal, também ele é usado em aviões que não fazem travessia transoceânica, né? Então, até por serem mais baratos também, então pra custo, realmente os assentos, eles... são dupla função, na verdade, né, para poder a utilização. Já que o avião que faz travessia transoceânica, dependendo, além de ter já um assento flutuante que possa ajudar na flutuação, a aeronave tem que estar equipada também com colete salva-vida, né? Então a gente aumenta o custo disso, né?
Entendi. Agora, assim, para finalizar, eu preciso te perguntar isso. Existe uma palavra-chave, um código, pra gente conseguir ganhar um upgrade junto com o comissário de bordo?
Mas conta só pra gente aqui.
Se tiver, a sua resposta será cortada da edição. situação.
Não acredito. Essa não poderá falar, porque... mas eu acho que é o seguinte, eu acho que sempre o upgrade, na verdade, vai estar no relacionamento no balcão e no network dentro da aeronave com a tripulação. Isso é uma coisa que é importante, porque muitas vezes, em muitas situações, podem ocorrer, e o comissário, para poder contornar uma situação que tenha ocorrido com o passageiro, ele vai tentar fazer o melhor para o passageiro, com certeza. De repente, até partindo para o upgrade também, que era coisa que, também que eu fazia na época da Varig também, de poder contornar certas situações e conduzir o passageiro para uma outra classe, né?
Nunca dê essa sorte.
Não, mas dar upgrade ninguém nunca me pediu.
eu nunca pedi, falar, eu quero um upgrade. Nunca pedi também, mas...
Mas eu fiz um olho do Shrek, do gatinho do Shrek.
Na verdade, eu recebi uma proposta uma vez de um upgrade, mais uma porrada de coisa. Foi viajando com a Suíça. Puta, parece que eu sou, né, cara? Nossa senhora, eu tô numa outra classe social. É, mas, gente, trabalho, essas coisas. Mas assim, eu fui fazer, foi a minha lua de mel com a minha companheira. E eu tava literalmente embarcando pra lua de mel. E o profissional da Suíça falou assim, o voo já está cheio. Nós vamos te pagar 400 euros e dar um upgrade pra você voar amanhã.
Nossa.
Caramba. E você aceitou?
Aceitei.
Não, porque a gente, tipo, tinha tudo marcado de escala, de tudo. Eu não tinha condições de fazer. Eu falei, cara, puta...
É direto o voo?
Tem que fazer, cara.
Pelo amor. Não, mas sabe que é uma coisa... Isso é o tipo de coisa que, na verdade, quando for planejar assim, tem que planejar com parada, pô. Já compra texto com parada, com stopover aí, porque aí tu já consegue coordenar isso. Ainda mais que tava viajando com a companheira.
É, isso aí.
Ainda mais pra impressionar. Decidir ficaremos aqui hoje. Poxa, olha que lindo isso. Ia ganhar pontos.
Puta, é, não...
Ganhei dinheiro pra ficar aqui.
Uma curiosidade que eu quero falar pra vocês em relação à profissão de comissário de voo. Muitos me perguntam também, Salmeirão, vou conseguir ter filhos, vou conseguir ter vida social, vou conseguir não sei o que. O que eu consegui como comissário no meu casamento são 3 filhos, em companhias aéreas distintas.
Eita!
Continuei casado com a mesma mulher, minha filha mais velha é comissária, do meio é piloto e a mais nova é do mundo fitness. Eu não sei porquê.
É a ovelha negra da família. Toda a família sempre tem uma. No sempre caso, tem. Eu sou da minha, mas é isso aí.
Sensacional. Então é uma coisa que a aviação foi, realmente foi uma coisa que fez uma diferenciação muito grande na minha vida, na vida dos meus filhos. E o que eu digo é o seguinte, o que a gente acaba fazendo em relação à profissão é uma função que realmente mudou a minha vida, me abriu portas, me deu a chance de poder conhecer inúmeros lugares e muitas pessoas, e hoje está dando a chance de poder mudar a vida também de muitos jovens. Quando o Maurinho me falou sobre o mercado, para te ter uma ideia, eu sempre fui um cara muito otimista com tudo, Maurinho. E eu acho que tudo isso que a gente está passando agora foi por uma questão de amadurecimento. O ano passado, durante a pandemia também, o treinamento prático de sobrevivência na selva de todas as minhas turmas de 2019 e 2020, a gente conseguiu realizá-las num espaço de uma janela de outubro até novembro de 2020, eu consegui realizar todos os treinamentos. E tu me perguntou, Salmeirão, mas o futuro da aviação, por quê? Porque eu vejo possibilidade de colocação profissional para esses jovens. Tem uma companhia aérea que vai começar a voar agora, né? Uhum. Que alunos nossos foram contratados agora em fevereiro e março por essa companhia aérea.
A brasileira Itapemirim?
Isso. Então, os alunos foram contratados. Então, bom, eu sou muito otimista com isso, entendeu? Então, eu acho que o mercado de trabalho vai estar aí. Primeira coisa, quando liberar o mercado e a coisa começar a voltar ao novo, entre aspas, eu não gosto da palavra, mas o novo normal, as pessoas vão querer viajar.
Eu tô o primeiro da fila. Pelo amor de Deus, tô cansado de ver só o Mauri aqui, isolado com ele. Vocês acham que é divertido, gente? Não é não.
Não, mas como não, pô? O cara vive em Porto Seguro, tu indo pra Dubai, os dois viajando, pelo amor de Deus. Pô. Eu fico pensando hoje, de com certeza, a sala de hoje, a nossa conversa, tá sendo gravada no estúdio em Dubai, com certeza.
No estúdio 5, em Dubai.
Sim.
Muito bom. Muito
mas,
bom.
Eu vejo uma janela muito grande de possibilidade pro mercado do turismo e aviação, e nós no Brasil, por termos uma formação de primeiro mundo, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar no Brasil, que é legal a gente falar, que sempre fala, deprecia o Brasil, né? Mas a aviação brasileira é de primeiro mundo. A gente tem que realmente se orgulhar pelo que a gente tem no Brasil. Porque da forma e a mão de obra que a gente acaba formando aqui no Brasil, não é à toa que a mão de obra brasileira, ela é muito valorizada lá fora. E isso é muito legal se falar.
Salmeirão, você colocou um ponto, né, de que você tem uma visão otimista em relação à aviação.
No futuro da aviação.
É, né? Isso aí, até no futuro próximo.
próximo, né? Porque no momento dessa gravação nós estamos passando por uma pandemia e, obviamente, né, viagens estão comprometidas e tudo mais, né? Mas eu não sei se eu consigo compartilhar desse mesmo, essa sua mesma visão, porque a minha visão de quem está de fora, a sensação que me passa é que a profissão do comissário de bordo vai se tornar cada vez mais dispensável, ainda mais pelo sucateamento da aviação como um todo, né? As companhias aéreas estão mais próximas hoje de um trabalho de um ônibus do que do glamour da aviação, como você mesmo colocou, né? Eu entendo esse glamour porque a primeira vez que eu fui viajar de avião, como eu disse, eu fui com a minha família. Meu avô vestiu terno e gravata, porque ele ia pegar um avião pela primeira vez, né? E eu tava de bermuda e chinela. E ele olhou pra mim e falou: moleque, você vai pegar um avião, né? Eu falei: eu sei, pô. Por que você tá de terno? Tem que estar confortável. Então eu entendo essa questão do glamour e a importância disso, né? Mas o meu olhar, né, de enxergar esse fim, de repente, até da profissão, ela tá muito distante, porque você colocou de um jeito que você realmente acredita que não. Você acredita que realmente vai voltar esse glamour.
Essa estratégia, né?
É, eu falo, Maurício, pelo seguinte, por que que eu falo isso pra vocês? Enquanto ser humano for ser humano, comissários existirão. Por que que eu te falo isso? Porque o comissário, na verdade, quando a gente fala do glamour do serviço de bordo, por exemplo, ele é simplesmente a parte superficial do trabalho. Mas a gente tem que se ater muito à segurança de voo. E em uma emergência, quem vai conduzir uma emergência é um comissário. E essa mão de obra tem que estar lá dentro. Então, é uma coisa que eu sempre fico muito tranquilo em relação a isso, porque enquanto ser humano for ser humano, a profissão vai continuar existindo, porque o ser humano precisa de uma referência. Como o ser humano ele é muito social, ele tem que ter uma referência. E avião, queira ou não queira, nos tira daquela, aspas, zona de conforto e nos coloca num ambiente que a gente não está acostumado. E ninguém está acostumado com avião, na verdade, para poder no seu dia a dia, né? Então te tira daquela zona de conforto e te joga para um transporte, por exemplo. Um transporte que tu não sabe se sai para a direita, sai para a esquerda. Se pegar fogo, eu faço o quê? Porque se a gente olhar o profissional, tirando o serviço de bordo, o que que é o comissário de voo, sendo assim bem sucinto na profissão dele? O comissário ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de bombeiro, ele é um pouco de segurança, ele é um pouco de enfermeiro. O comissário faz parto a bordo, tem preparo para isso. Então a gente começa a enxergar mais a amplitude. Por quê? Porque isso é muito curioso. As pessoas enxergam o superficial, foi como eu falei, o glamour, o sonho, né? A mala, ou não sei o que, o viagem, não sei o que, outros lugares, novas pessoas. Mas a função do comissário, ele é um técnico em segurança. E essa é a função do porquê o comissário existe.
Essencial, né?
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É a mesma coisa a gente pegar, por exemplo, quando teve aquela ocorrência da Varig em 89, do voo 254 da Varig. Os comissários tiveram uma função preponderante, as meninas tiveram uma função preponderante também na sobrevivência, embora com muita participação de passageiro. Porque, infelizmente, a aviação ela consegue sempre avançar com as falhas, ou com os acidentes, ou com os incidentes. É assim que a aviação melhora. E esses relatórios levam a melhorias de procedimento, melhorias de estrutura e por aí vai, porque é assim que funciona. Então, o comissário é uma mão de obra que tem que estar presente, né? E a gente tirando essa parte mais superficial da maquiagem, que eu digo, né? Vamos tirar a postura e etiqueta e maquiagem e vamos para a parte de segurança e emergência. Um avião tem muitos equipamentos dentro de segurança e emergência que o passageiro não tem nem noção, por exemplo. A gente vai tirar, de repente, de um teto de uma aeronave, se for um avião que faz uma travessia transoceânica, a gente vai tirar um bote salva-vidas para 20, 30, 40 pessoas de um teto do avião. Caramba. Então, são coisas que os passageiros não conhecem. Mas o comissário tem treinamento para isso. E é para esse tipo de treinamento, na verdade, que eu pego os meus alunos e levo para nossa Disney, no interior de São Paulo, para ter aquele dia de imersão, né? Para poder conhecer e verem os equipamentos, porque eles manuseiam os equipamentos lá.
Legal.
Então, isso é legal porque a gente acaba aperfeiçoando e trazendo o aluno um pouco mais para o mundo real também. E é o legal disso é que nem a gente for parar para pensar. Pensa comigo. Se a gente for pensar na parte comercial, por exemplo, por que que uma primeira classe, uma executiva, são mais caras como econômica, por exemplo? O que vocês acham disso?
Pelo espaço, tá cabendo menos pessoas ali dentro, então, naturalmente...
Ah, você... E o serviço também, é, você paga mais caro pelo serviço.
Sim. Pô, tá, mas pensa o seguinte, agora vamos pensar pelo racional, tá? Tu acha que pelo serviço de bordo eu vou comer um queijo mais caro na primeira classe? Tu acha que justifica tu pagar 3, 4, 5 mil dólares a mais?
Cara, mas pelo meu peso, os 20 centímetros cúbicos a mais já valem
Jesus.
O valor.
Jesus!
É, eu tô juntando milha. Um dia eu ainda vou de A380 na business.
Meu irmão, aí sim, pô.
Nossa senhora.
Já voei, vale. Vale a experiência.
Mas por que que é mais caro?
Porque as pessoas começam a enxergar por aí, sabe, Maurício? Começam a olhar, não, porque é mais espaço. Será que uma poltrona com 20 centímetros vale 5 mil dólares? 6, 7 mil dólares? Claro que não, porque tudo isso vai voltar para a parte de segurança e emergência. Porque a pessoa vai ter mais saídas de emergência, por exemplo, a serviço dela. Entendi. Então isso é uma coisa que as pessoas não enxergam. Na verdade, a pessoa está pagando por segurança, não está pagando por comida. E isso é uma coisa que as pessoas acabam não enxergando, porque também não é uma argumentação para se vender alguma coisa, né? Mas são coisas que a gente acaba enxergando da importância do trabalho do comissário de voo a bordo. Por isso que ele tem que ser muito bem treinado e tem que estar presente a bordo das aeronaves, justamente para que espere-se, né, sempre, que nunca vá se usar o conhecimento de um comissário, né?
Enquanto o passageiro estiver só preso no glamour, é porque o serviço foi feito corretamente, né?
É o que a gente brinca, né? Comissário dentro de avião é assim, né? Avião caindo, comissário sorrindo.
Gostou deste podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação foram de Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa foram do Fernando Baroni. Texto original, da Lilian Martins. Com minha voz, Cecília Lemes. A arte é do Didi Tardelli. E, claro, a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.